Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam bem-vindos a mais um Nintendo 3. Dessa vez, o Mario está em catarrala e não vai poder vir, e o Lucas está estudando e também não vai poder vir. Então, eu, Jomon, que também estou encatarrado, vou apresentar o podcast com o Jefferson.
É, eu tô de fone novo. Se ficar ruim aí, eu desisto, tá? Porque esse podcast tá saindo muito caro.
Ó, eu tô achando a melhor voz que eu já ouvi saindo desses seus microfones.
É, então, dá feedback aí, ouvintes, por favor.
Nessa semana eu recebi um elogio que eu fiquei meio mais ou menos, que eu puxo muito assunto. Basicamente falaram, ah, André, você gosta de falar demais. É, André é meu nome. Aí nisso, eu fiquei meio sentindo que é meio uma ofensa, mas aí eu perguntei e não era uma ofensa, era tipo, ah, legal, porque você fala bastante.
Isso não é um elogio, velho. Isso é uma ofensa. Você fala demais é uma ofensa, velho. Não tem como isso virar um elogio.
Não, fala assim, tipo, ah, legal, porque você puxa bastante assunto, entendeu? Foi todo nesse nível.
Ah, tá. Porque, eu não sei, se alguém chegar a você fala demais, pra mim eu encaro como uma ofensa. Mas se teve um contexto aí diferente... Ah, não sei. É, você gosta de falar... É, que pra mim é sempre o contrário, né? Tipo, as pessoas acham que eu não gosto delas porque eu falo de menos.
Sim. E pra você é um problema, ou não?
Ah, na verdade, geralmente as pessoas que eu falo de menos é porque eu tô cagando pra elas, então... Pra mim...
Então, realmente, você não gosta delas?
É, a questão é... É, acho que no final das contas eu não gosto, porque ao contrário das outras pessoas, eu uso o não gosto como primeira opção, né?
Aham. Uhum.
As pessoas, elas geralmente, elas falam, nossa, mas por que você não gosta? O meu cérebro, ele funciona. Por que você gosta de fulano? É um pouco ao contrário, porque, sei lá, tem várias coisas que eu não conheço, sei lá, comidas que eu não conheço, eu falo, não gosto. Você nem provou? Tá, não provei, mas eu não gosto. Se um dia eu provar e gostar, eu falo, eu gosto. Mas é, acho que pra mim é mais ou menos isso. Mas isso é uma qualidade, irmão. Falar bastante, eu conseguir falar com as pessoas, quer dizer que pelo menos você deixa as pessoas confortáveis. Porque o ser humano é um ser social, então tem que conversar mesmo. É, eu que sou cuzão mesmo, você tá de parabéns.
Ok, obrigado. Eu vou tentar encarar isso aí como um elogio e não como um cala a boca, João. É, sexta-feira lançou Pokémon Mystery Dungeon DX, é isso o nome do negócio? Eu tô tão bem preparado que eu não lembro o nome do jogo.
Sei lá, é Rescue Team, blá blá blá, não sei o que, DX, acho que é isso mesmo.
Que é a versão 2.0, né, o port pro Switch, port não, remake pro Switch, do Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team, Red Rescue Team, do GBA e do DS. Eu não gosto de Mystery Dungeon, eu ainda não aprendi a gostar, não sei se algum dia isso vai acontecer. Então eu não comprei o jogo. Mas você comprou, né, Jeff?
Eu comprei pra continuar minha saga de comprar todos os jogos que a Nintendo lança e falar mal deles. Não, brincadeira.
Mas esse vale falar mal?
Esse vale falar mal, porque Mystery Dungeon é muito ruim, velho. Eu acho que não... De verdade. É que nem... Pra mim é que nem... É a mesma comparação de jogo de Musou. Você pode gostar, você pode se divertir, você... Sei lá, você pode querer comprar todos e jogar, mas você tem que admitir que o jogo é ruim, velho.
Mas é ruim por quê? E esse ele tentou arrumar alguma coisa que você não gosta ou você simplesmente não ajudou?
Então, vou falar o meu histórico. Eu tinha jogado os outros Pokémon Mystery Dungeon, sei lá, por 30 minutos e dropado, né? Esse aqui eu coloquei mais tempo, eu devo ter colocado mais de 4 horas no jogo. E ele é ruim porque ele é muito repetitivo no sentido de... parece um jogo de celular, sabe? Ele tem a estratégia de você usar o ataque, ou você ir na dungeon e economizar item, essas coisas. Mas, basicamente, o que eu senti jogando esse jogo é eu numa praia, sei lá, quando criança, cavando um buraco, sabe? E, tipo, você fica tentando cavar mais fundo porque você é idiota, você é uma criança e tá lá. E é Pokémon Mystery Dungeon. Você entra nas fases e vai ou subindo escada ou descendo escada e tenta continuar. Eu acho que, sei lá, eu não gostei. É muito repetitivo. É um jogo de celular, parece.
Ah, do que eu joguei da demo, e assim, um problema meu com Mystery Dungeon é que é meio... Você não tem que pensar em o que você tá fazendo, né? É um jogo de exploração de dungeon, só que pelo menos no início dele ele é muito básico. Ele é muito fácil passando. O Auto Battle, eu lembro que na demo eu vi um Auto Battle. Não ajuda o Auto Battle?
Ajuda e deixa com a impressão de jogo de celular.
Porque ele tá se jogando sozinho.
É, porque ele tá jogando sozinho. Eu não sei se depois, quando terminar o jogo, se vai ficar mais difícil, mas é muita história chata, é muito, tipo, tem aquele negócio daquelas quests lá que o pessoal pede pra ser resgatado, ou o cara tá lá no fundo e pede uma maçã, tipo, é muito, eu não sei, tipo, é muita coisa repetitiva, assim, que você vai fazendo por fazer. Eu posso morder minha língua, depois pode ficar difícil, posso ter que pensar e usar uma estratégia, mas a única estratégia que eu tô fazendo é, sei lá, aceita as quests, aí você vai o mais rápido possível ficar procurando a escada, e quando você acha, sei lá, no máximo que você faz é no outro piso vai ter um Pokémon muito forte que seu time não consegue competir, aí você tem que ficar fugindo deles, né? Mas ele aparece no mapa, então é meio que fácil fugir.
Tá, meio extra.
É, então, eu não sei, eu tô... Eu achei engraçado que quando eu tava jogando na minha folga, eu tava achando esse jogo insuportável. Eu levei ele pro meu horário de almoço no trabalho, eu falei, isso aqui é ok. Isso aqui encaixa nesse ponto da vida, entendeu? Se você jogar em pequenas doses, em lugares que você, sei lá, você ia estar vendo Facebook, vale a pena. Mas de resto, é muito difícil elogiar esse jogo.
O enredo não ajudou nessas 4 horas iniciais?
Eu não sei, tem o cara falar, não tô conseguindo dormir, eu quero matar ele. Não ajuda não. A gente fica, como é chato, sei lá, a vida de bombeiro.
Se você não tem essa paixão de salvar pessoas, não é uma boa.
Eu espero que o Lucas escute isso aqui e depois tenha um contraponto na semana que vem, porque eu não sei, eu não consigo engolir isso aqui não.
Mas acho que o Lucas, ele comenta que no final o bagulho fica difícil. Eu só não sei quando que começa, né?
Então, não sei, mas porque aí tem aquela coisa que você tem que dosar do tipo o quanto você... aquela coisa ruim de RPG que você não sabe quando você tá muito forte ou não, entendeu? Eu não tô trocando meu time, então provavelmente eu deveria, sei lá, tá mexendo com os outros times e fazendo outras coisas, mas eu só tô, sei lá, 2 mané principal e adicionei um Magnemite no time.
Que é o primeiro cara, né, que você coloca.
Eu não sei. Talvez eu tenha que mexer. Aí você tem aquela historinha lá do que eles admiram o time de resgate do Alakazam. Eu não sei se essa história... O Gengar é meio filha da puta. Eles dão a personalidade pros pokémons, tipo... Mas é aquela personagem bem básica, sabe? Um é bom, o outro é mal.
Não é muito profundo sobre isso. Pelo menos não até agora.
Não até agora. Não nesse pouco tempo que eu joguei e pelo jeito vai ter chão, viu?
Ainda pretende terminar esse jogo?
Não, vou terminar. Comprei, vou terminar. Agora eu tô assim, eu não deixo mais escapar não.
Boa, boa.
Essa semana, a Tsuchi Inaba da Platinum admitiu o que muito suspeitava. Eu acho que dos participantes aqui do Nintendo 3 é o que eu que mais xingava.
Você tinha comentado isso.
O Kickstarter de The Wonderful 101 não tinha a ver com produzir o jogo, fundar o jogo, e sim como campanha de marketing, ou atrair interesse, como ele disse. Ou seja, mentiroso, né? Você pode julgar se a mentira é pequena ou não, mas foi desonesto. Porque Kickstarter é... Me corrija se eu tô errado, Jomon. Mas Kickstarter é pra você fazer, produzir alguma coisa, né?
Kickstarter é pra fundar dinheiro. Assim, pra fundar pra alguma coisa, né? Tipo, é fundar que eu tô, acho que, traduzindo... eu tô jogando funded, né? Mas você pega dinheiro pra alguma coisa. E no caso, normalmente, quando é videogame, é pra você começar do zero. Wonderful 101 não era, porque já tinha um jogo, né?
Então, se você já tem o dinheiro pra... Se você já tem um jogo, se você já tem o dinheiro, você não precisa fazer um Kickstarter com as metas de Switch ou de PS4, né?
Dá pra considerar que sim. Você não precisaria, porque era baixo, relativamente baixo, pra um custo de um port, né?
Isso, se ele quisesse, ele podia. Se ele quisesse colocar mais conteúdo, ele poderia só adicionar as metas, não o jogo. Falar, o jogo vai sair. Independente se eles coisarem ou não. É o que na verdade, era o fato, né?
Sim, sim.
Então a gente concorda que ele foi mentiroso. E a discussão que eu queria ter é: desonestidade das pessoas ou das empresas afetam a sua decisão de consumo?
Então, não. Eu acho meio chato esse... Depois que o bagulho tá fundado e tudo, né? O bagulho conseguiu bater as metas, pelo menos a maioria das metas que ele propôs ali, as metas mais importantes. Aí o cara abre o jogo e fala isso. Eu acho isso chato. Eu não deixaria de comprar, mas ainda eu não vou comprar, provavelmente, o Wonderful 101, porque eu já tenho no Wii U, e no Switch não me interessa tanto pegar esse jogo, mas fica aquele sentimento misto.
Eu acho que com relação a consumo, pelo menos pra mim, é do tipo, você vê o produto e vê se te agrada, você compra ou não, independente da origem. Se o cara falou mentira que ela foi bosta, ou tipo, a pessoa que produziu é um sacana, pra mim é meio que paciência, assim, sabe? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu ainda continuo que, sei lá, essa Platinum, pra mim, começa como um caminho torto, sabe? Não fala, fala que ela que tá produzindo os jogos sozinhas, não fala o que a Tencent faz, fala que os jogos que ela vão produzir é propriedade dela, não fala o que a Bayonetta, de quem que é a Bayonetta. Eu acho que o negócio tá feio a coisa, viu? Eu sei que gosta da Platinum, eu não sei, eu vou ficar bullshitando aqui.
Eu gosto dela, assim, eu acho que muita coisa que ela não pode falar é porque tem contrato ali, né, contratual, não é interessante pra ninguém falar, e também ninguém precisa saber de quem que é a Bayonetta, que provavelmente são três, se não me falha. A Platinum, ela pode tentar comprar a parte dela, igual, talvez, não que ela tenha comprado, mas igual ela pegou a parte dela no Wonderful 101, só que eu acho que nem a Nintendo nem a Sega vão deixar a Platinum fazer qualquer coisa sozinha com a Bayonetta. E eu acho mais ou menos, assim, é que desde que saia jogo, por enquanto eu não tô me preocupando. A Platinum, principalmente, era meio que um estúdio que você via... Ele faz jogos, eu gosto muito dos jogos deles, mas eles vão falir. Eles estão sempre andando pra falência, né? Tanto que eles produziram vários jogos pra Activision, né? O Korra, o jogo do Transformers, o Tartarugas Ninja, tudo pra conseguir um dinheiro, pra eles terem dinheiro pra fazer coisas próprias. Então eu acho, assim, que eu não me interesso tanto em saber o que tá acontecendo ali com a Tencent e tal. Desde que saia jogo, pra mim tá indo.
Então, eu não sei. Eu só queria falar assim, tipo, as pessoas podem julgar, pedir honestidade, mas no final das contas o que conta é o produto. Eu ia colocar uma discussão sobre DLC feito antes, depois, mas acho que não precisa, tá? Acho que a gente já deu a nossa opinião. Tipo, analisa o produto, a origem dele. Acho que se você for pegar a origem de tudo, todo mundo vai ter algum mentiroso aqui, ou alguém falando merda. Então acho que basicamente isso. É ver o produto, se vale a pena ou não. A origem dele, ou se tipo, a pessoa que fez fica te ameaçando, fica contando história, deixa quieto, né? Porque tem trabalho de outras pessoas aí da Platinum, que talvez não queriam fazer isso, eram contra o Kickstarter, mas foi isso que eles fizeram.
Então, é que o Kickstarter, na minha opinião, ele é meio que um bagulho de fé. Né, porque, vai, que nem você pega o Keiji Inafune com Mighty No. 9, ele mostrou uma imagem e falou o que ele queria. A galera coloca fé no cara, porque, o nome dele é atrelado a Mega Man, então os caras vão lá e colocam dinheiro nisso, porque não tem um produto ali. Então, talvez isso afete, eu não sei se vai afetar, eu considero que não, porque o Wonderful 101, a galera que tá colocando dinheiro já sabe o que é que tem, porque o jogo já existe, né, já viu o vídeo do jogo pronto. Basicamente, eu não sei se isso vai afetar a Platinum, mas é muito difícil falar pra Kickstarter, falar, vê o produto, porque o produto não existe normalmente quando ele começa, né? Então a Platinum pro próximo jogo deles fica essa coisa, não vai ter como ver o produto e tem esse nome meio tipo, eles deram uma mentira aqui, não que os outros Kickstarter não tenham feito isso também na hora de fazer a campanha deles.
Mas fica aí, paguem aí, sendo que o produto já vai existir.
Como o podcast hoje tá muito curto, já que só tem dois participantes, então eu vou adicionar um tópico a mais, porque eu comprei um jogo que eu não tava esperando que eu comprasse, que foi o Murder by Numbers. Esse jogo, ele atende um nicho muito específico de fãs, que ele tem um feeling, e inclusive ele tem um produtor musical dos primeiros Frank Wright, e ele tem esse feeling de Frank Wright, ele é uma visual novel, então são textos e personagens aparecendo e conversando. Mas é só a parte de investigação do Phoenix Wright. E no meio dessa investigação você tem um robozinho e ele tem um... Ele entra num modo que você tem que resolver jogos de Picross. Então você tem um jogo que é uma visual novel e Picross junto. No meio dali da conversa, você tá explorando, ah, parece um Picross. Ah, o personagem tá procurando alguma coisa na bolsa, ah, tem um Picross agora pra você ver o objeto e você ter esse objeto.
Pra quem não conhece, você consegue explicar Picross, João?
Picross? Os caras chamam de nanograma, né? Picross é um jogo que você tem... basicamente, você tem uma tabela, considera uma tabela, um mapa quadriculado... E aí, nisso, tem números nas pontas desse mapa e esses números, eles dão as dicas de quantos quadrados consecutivos estão coloridos ali. No My Nintendo, pro 3DS, eles deram Picross do Zelda de graça, baseado em Twilight Princess. Tem bastante já Picross no Switch. Tem pro DS, tem pro 3DS. Acho que o primeiro que teve aqui no Ocidente foi pro Game Boy. Então, assim... E acho que se você procurar Picross, você vai encontrar até, tipo, de graça pro mobile pra você experimentar. Se você não souber e, ah, quero ver o que que é isso. Tem Picross de graça em mobile, dá pra experimentar e descobrir se é a sua praia ou não. O jogo, o Murder by Numbers, ele tem um tutorialzinho. Eu não li muito, eu dei meio que skip quando eu tava vendo o tutorial. Mas ele explica as mecânicas básicas de Picross, né? Que basicamente você segue uma fórmula pra resolver esses nanogramas, né? Que é, ah, você... Pinta que tem. Ah, quando tem muito número, você pinta a coluna inteira. Se tem um número grande o suficiente, mais que a metade, você começa a ver onde o negócio ia ter intersecção, independente de onde começasse esse número. E aí você faz. É um monte de coisa que é meio difícil explicar, é muito mais fácil vendo uma imagem. Mas eu comecei a jogar Picross nesse ano, porque eu tava coçando durante minhas férias e olhei e falei, ah, vou jogar um Picross aleatório, porque deu vontade, e aí eu tinha o de graça do 3DS do Zelda, do Clube Nintendo, ou do My Nintendo, não lembro agora de onde foi, e aí eu aprendi a jogar Picross ali e gostei, porque é um jogo que você perde assim, ah, você gasta uns 15 minutos, resolve e se sente inteligente fazendo o negócio, né? Eu acho que ele tem esse sentimento bastante de recompensa. E o Murder by Numbers, eu tô gostando muito do jogo, eu terminei o primeiro caso dele, e são 4 casos, eu vi em análise que o jogo dura 20 horas, mais ou menos. Então é mais ou menos o tempo do Phoenix Wright.
20 horas?
20 horas.
E precisa ter terminado o primeiro caso, quantos casos de Picross teve, mais ou menos?
Putz, teve considerável, assim, não teve nenhum muito difícil. Eu acho que o maior que eu peguei foi 15 por 15, no primeiro caso. Mas só que aí ele volta, assim, volta pra 9 por 10, né, o tamanho dos quadrados, né, o tamanho de quantidade de quadrados que tem.
É porque esse aí é o meu limite. Quando chega no Mega Picross, aí eu desisto, né? Porque enche o saco.
É, não teve nenhum gigante ainda. No máximo 15 por 15. Eu não sei se eles vão colocar um enorme. Tem uma parte do jogo que é o final do primeiro caso que é interessante, que aí são Picross 5x5. Só que aí você tem que resolver 3 em 1 minuto.
E se você perde, acontece o quê?
Ah, não, aí você só tem que começar do início de novo, dos 3. Ele reseta e fala assim, ah, você não conseguiu, vamos tentar... Que você tinha que desbloquear um bagulho, aí fala, ah, vamos desbloquear de novo. Vamos tentar hackear de novo. Aí volta, você faz outros 5 aleatórios... são 3, acho que aleatórios, eu não percebi se repete. São 3 aleatórios e que você tem que ter 1 minuto pra fazer eles.
Ah, então é bacana. Mas a Visual Novel tem um caminho determinado ou você pode escolher? Você acha que tem caminhos diferentes?
Não, parece que é um caminho reto. Basicamente, eu tô tentando lembrar. Você tem, acho que no máximo, assim, uma bifurcação na conversa. Mas ela, basicamente, você vai encontrar o culpado e vai terminar igual o Phoenix Wright. Não tem muito um outro final, eu imagino. E é mais ou menos, você vê a história, eu acho interessante, porque se não me falha o estúdio... Ele é ocidental, agora eu não lembro o nome do estúdio, mas aí então você tem uma protagonista que é negra, que ela é separada, né, não é viúva, então é aquela coisa, ela tem o amor dela já foi embora, então ela, são pessoas que parece que viveram um pouco mais, não é um negócio tão puxado de coisa japonesa, que o personagem ele tem 15 anos ainda, ou senão ele não, mal viveu, ele não conhece o amor, não conhece porcaria nenhuma. Não, essa pessoa, o personagem já viveu, ela tem um amigo que é gay e fala uns negócios e fica, eu tô gostando muito da escrita, os personagens eu tô gostando bastante deles. E eu acho que o Picross, às vezes atrapalha, porque você tá conversando e aí de repente vem um puzzle Picross, assim, né? Ah, tem que investigar alguma coisa, tem um puzzle Picross. Só que, mesmo assim, a musiquinha ficar tocando tudo, eu não me incomodei tanto. E no primeiro caso, foi razoável a variação conversação Picross. E quando você vai fazendo os Picross sem procurar dica, essas coisas, você vai ganhando alguns puzzles a mais pra que você tenha um outro modo do jogo, que aí é só resolver Picross. E aí você libera isso jogando a história principal. Aí você tem mais alguns lá pra resolver caso você queira mais Picross na sua vida.
Eu acho que você já me vendeu esse jogo. Acho suficiente. Pra mim tá mais... A descrição tá mais divertida do que Phoenix Wright. Eu odeio a hora de investigar no Phoenix Wright.
Então, mas aí não tem a parte do tribunal. Esse jogo não tem a parte do tribunal. Então tem... Ele é só investigação e conversação.
Mas a história é melhor.
Eu espero. Eu não acho que vai ser melhor, mas eu acho que a história tá ok. Os personagens estão tão divertidos. E a investigação, ela meio que vai pra uma tela verde, porque você tá vendo através dos olhos do computadorzinho lá. Então... É basicamente você mexe o direcional e aí procura o círculo de dentro dessa tela verde ficar vermelho. Quando ficar vermelho, você aperta e começa um puzzle Picross. E quando não tem mais nada pra investigar naquela área, você não consegue nem entrar nessa imagem de investigação. Então, a parte que eu mais travei é no máximo que você tem que apresentar alguma coisa pra alguém pra continuar diálogo. Então, tipo, a parte de investigação, que uma parte que me irrita no Phoenix Wright é o encontro alguma coisa aqui, que às vezes eu não sei se tem mais alguma coisa pra explorar ou não. Eu acho que esse jogo não tem esse problema.
E o Picross, como ele é feito? É tela de toque ou é só botão?
Só botão, ele não tem nada de tela de toque. Eu não sei como os outros Picross do Switch, né? Se eles funcionam por tela de toque ou não. Nesse, ele funciona até que bem. Porque você consegue... Você pinta. B, você aperta um X. E Y, você coloca um marcador. Então, eu achei bem... Assim, eu só estranhei no início porque o X... Eu pensava que ia ser no X do Switch, né? E não, é no B. Eu só confundi um pouco no início, mas agora eu vou passando bem rápido. Assim, eu não tenho muito problema dessa minha transição 3DS Switch.
No 3DS era no toque, né? Não lembro.
Era no touchscreen. E você, pelo menos o que eu joguei, que era do Zelda, como eu tava jogando era touchscreen, e você escolhia se era X ou pintar, você apertava pra cima ou pra baixo no analógico, né?
Eu acho que talvez é melhor nem usar mesmo, tela de touch switch é horrível.
Mas fica a minha recomendação do jogo, se você gosta de Phoenix Wright e tem curiosidade de Picross, se você gosta de Picross e pode suportar uma historinha, ou se você tá nessa intersecção de Picross e Phoenix Wright, eu acho um jogo totalmente... Vale muito uma conferida, ele não é tão caro também pro conteúdo que ele tem. Né? Acho que ele tá $15 na eShop canadense, então eu acho que tá um preço bom pra esse jogo.
E se você gosta de Picross é melhor que Sudoku.
Eu temo concordar. E agora estamos na nossa sessão do jogo rápido, e dessa vez muito rápido, onde falamos as notícias da semana, que a gente já não comentou, de forma rápida. GDC, que ocorreria em março, será adiada.
A pergunta agora é o que não vai ser adiado. Tomara que as Olimpíadas não, porque é bom pra economia do Japão, por favor.
É verdade, né? Eu não sei se vai estar... Será que o surto vai estar tão pesado? Muito provavelmente esse surto foi adiado por causa do coronavírus. Eu acho que eles não revelaram se era por causa disso, mas é. Será que vai ter ainda nas Olimpíadas isso?
Não tenho a menor ideia. Eu sei que tá tudo atrasando, tudo com medo de ser cancelado. Essa precaução eu acho bem válida, sabe? Não sei, pelo menos é o que a gente escuta, né? Você vai esses lugares, geralmente você volta doente, né? Aliás, isso acontece um pouco comigo. Quando eu saio aqui do mato que eu tô e vou pra Tóquio, geralmente eu fico mal.
Pega o novo vírus da semana.
É, então, você não fica, tipo, você tá tão acostumado, sei lá, você tá imune com todos os vírus do mato, aí você vai pra cidade e você se ferra, né? Porque lá tem pombo, sei lá. Mas é importante ter a precaução, eu acho que se... Mas vale comentar que eles atrasaram é porque tava todo mundo saindo, né? Então não ia ter mesmo, né? Acho que não foi nenhuma decisão deles, eles tiveram que fazer isso.
NIS America anuncia a coletânea de ports Prini 1 e um símbolozinho 2, Exploded and Reloaded e a localização de Void Terrarium para o Switch. E esses jogos, só de curiosidade, o Prune 1 e 2, eu fui procurar, eles são de PSP originalmente, né? Eles são jogos meio que em plataforma, onde você tem, ou pelo menos o 1, você tem 1000 vidas, e quando você morre essas 1000 vidas, aí você tem que dar New Game. E eu imagino que seja igual o Disgaea, então você sai com os benefícios por estar dando New Game Plus, porque você perdeu.
É bacana ver jogo de PSP no Switch. É, tem que ter todos os consoles aí no Switch.
E foi lançada a primeira parte do DLC de Luigi's Mansion 3.
Eu esqueci de comprar isso aí. Acho que eu não vou comprar, não.
Ah, eu achei interessante a... Eu só vi uns vídeos dos modos a mais. Eu acho interessante pra quem não tem nenhum jogo e fala assim, ah, eu quero dar mais vida pro Luigi's Mansion. Que aí tem um jogo de queimada. Então, é diferente. É legal ver o que eles podem fazer com a engine do Luigi's Mansion.
É, pra... Isso aí é o... Eles estão preparando pro Luigi Party, né?
Pode ser. O ano do Luigi vai voltar, então.
Tomara. Tomara.
É, obrigado por você que ouviu até agora. Esse episódio foi mais rápido porque foi um tete-a-tete. Deixe seus comentários o que você achou do episódio, se você se interessou por Murder by Numbers ou comprou, se você comprou Pokémon Mystery Dungeon ou tá interessado, e o que você acha da Platinum. E além das outras notícias que teve a gente falando no jogo rápido, né? Deem o saúde pro Mario e o boa sorte pro Lucas. É, a gente vai ler os comentários no nosso podcast, o Karaokê 64. É isso, e até a próxima semana.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.